debate das 10.
Muito bem, os 13 anos da Lei Maria da Penha hoje no debate. Eu recebo a delegada da mulher, doutora Andresa Gregório. Eu recebo a PM, Cabo PM Anitta, para falar da Patrulha Maria da Penha. E você participando do nosso programa, o nosso debate, a Rádio Pajeú, não poderia estar alheios a esse mês em que essa data é lembrada. Você já deve ter acompanhado algumas matérias na imprensa nacional e nosso programa também debatendo, né, os reflexos da Lei 11.340/2006 e a forma como essa lei está sendo aplicada também na região. Afogados teve um avanço importante com a chegada da Delegacia da Mulher, porque é uma forma de abrigar as mulheres vítimas de violência, e tem projetos como o Patrulha Maria da Penha, que dá ainda mais proteção a essas mulheres. É um projeto interessantíssimo que é verificado, é registrado aqui em Afogados, e certamente a Cabo Anitta também tem muitos exemplos, muitas histórias para contar do que acontece nessa relação e nos casos que exigem a aplicação da lei. Eu estou perguntando para os nossos ouvintes, a Lei Maria da Penha realmente está ajudando a reduzir a violência contra a mulher, na sua opinião? A Lei Maria da Penha, de fato, está ajudando a reduzir a violência contra a mulher? Sim ou não, participe do nosso programa, dos nossos canais todos aqui, pela TV Web, pelos canais do Zap da Pajeú, né, nossos canais de contato. Doutora Andresa, bom dia, prazer tê-la conosco, quero agradecer a senhora por ter aceito nosso convite. E que avaliação a senhora faz dos 13 anos da lei? De fato, do ponto de vista estatístico, do que a senhora tem acompanhado, ela tem reduzido realmente os casos de violência contra a mulher?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui ao lado da minha amiga Anitta, Cabo Anitta. E o que eu tenho a dizer sobre a Lei Maria da Penha é que ela é um marco, né? Um marco de divisão, né, no tratamento à violência doméstica contra a mulher, né? A lei, ela não cria novos tipos penais, né, com exceção do descumprimento da medida protetiva, que houve uma alteração, mas é uma lei que tem um caráter simbólico, né, muito forte, né. Não há uma mulher no Brasil que desconheça essa lei, Lei Maria da Penha, né, e ela tem um efeito simbólico, importante, né. Além disso, ela veio para trazer uma maior assistência à mulher, né? Tem esse caráter multidisciplinar, que eu acho muito importante, essa característica da lei, né? De agregar vários setores, né? Da saúde, assistência social, né? Para contribuir nesse enfrentamento. E, enfim, Nil, com relação à estatística, o que a gente tem destacado muito, assim, é a necessidade de denúncia, né? O machismo, a violência contra a mulher, é algo que remonta a anos e anos de história, né? Tem o caráter cultural, é muito forte. E essas questões não se mudam assim rapidamente, né? Leva algum tempo. E a gente tem trabalhado nisso aqui, juntamente com a minha amiga aqui da Patrulha Maria da Penha, a Cabo Anitta, para estar aí nessa batalha.
Muito bem. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais. Às vezes é importante, principalmente numa data como essa, ou num momento como esse, reforçar o que diz, em linhas gerais, a Lei Maria da Penha e quais os aspectos, né, pontuais dela que chamam a atenção para as denúncias envolvendo violência contra a mulher. Cabo PM Anitta, me explique mais uma vez e conte aí para a sociedade como é que funciona a Patrulha Maria da Penha, que já tem, eu diria que ela é um passo após, né, a ação de procurar a delegacia para denunciar. É uma patrulha de proteção das mulheres que já foram vítimas de violência, né? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, a minha amiga aqui, doutora Andresa. Bem, Nil, realmente 13 anos de lei, né? 13 anos de um marco divisor, onde nós podemos dizer que foram vários ganhos, né? Onde hoje foram avanços. Muita gente E aí a gente vê, às vezes, os comentários que as pessoas dizem, a lei não está, a lei Maria da Penha está aí, mas eu só estou vendo casos e casos de mulheres, né, mais agredidas. E aí a gente sempre costuma dizer que a lei, depois de 2006, as mulheres, depois da lei, as mulheres se sentiram mais protegidas. Eu acho que as mulheres, elas se sentem um pouco com mais coragem de denunciar, né? Elas veem que tem pessoas, tem órgão e tem a lei que possa estar protegendo. Não é como a gente gostaria que fosse ainda, mas é um avanço, sim. Quanto à questão do trabalho da gente da Patrulha Maria da Penha, aqui na área do 23º Batalhão, agora nós já temos em todas as cidades do batalhão. Antes nós tínhamos só na área da primeira companhia, mas agora já está estendida a segunda companhia e a terceira companhia. E nós fazemos esse trabalho, sim, de acompanhamento às mulheres que sofrem violência doméstica, às mulheres que pedem proteção, as medidas protetivas. Não só as que pedem, as que a gente faz o acompanhamento das que pedem a medida, mas automaticamente as que sofrem violência, que resistem um boletim de ocorrência na Polícia Militar, a gente tem o nome, endereço e a patrulha faz a visita às mulheres.
E quais são os casos mais comuns? O que, que acontece? O maior problema é a mulher que aceita de volta o agressor e na visita vocês identificam isso, ou o problema maior é, de fato, o agressor que fica tentando rondar a casa da mulher novamente?
É assim, são dois casos, né, do qual a gente realmente vê todos os dias. Porque muitas vezes a gente recebe 10 medidas protetivas. Quando a gente chega lá, das 10, 8, as mulheres voltaram a viver com ele, com o agressor. E aí a gente, quando conversa, geralmente a gente coloca para a mulher o seguinte, que nós, quanto polícia, não estamos para dizer se ela está certa ou errada em voltar, em dar uma nova chance aí com o agressor. O objetivo da gente está para fazer o acompanhamento e fazer a proteção dela. Se ela quer dar uma outra oportunidade ao agressor, não cabe a gente, mas geralmente eu costumo explicar para elas o que acontece, porque muitas vezes a mulher quer dar uma segunda chance e a maioria dos casos de feminicídio que acontece é porque a mulher quis dar uma nova chance, depois uma nova chance, e aí acontece esses casos. Então, muitas vezes, para a gente, às vezes eu fico triste quando eu chego, porque às vezes eu leio a ocorrência, vi que foi um fato bem relevante, onde existiu muita agressão, e a mulher, quando a gente chega lá, ela está dando uma nova oportunidade. Mas não cabe a gente dizer se ela está certa ou errada. A gente sempre diz assim, que a gente preza pela família. O que mais a gente quer é que as famílias vivessem unidas, né, que os casais não brigassem, para que não existisse. Mas já que existe, o nosso trabalho é fazer aquela proteção. E aí, quando ela tem voltado com o agressor e que ele está lá, a gente costuma falar com ele e dizer que, por mais que ela esteja dando a chance, nós vamos estar disponíveis para cada vez que ela solicitar o trabalho, a Polícia Militar ou a Polícia Civil.
No âmbito da Polícia Civil, do inquérito, de todo o processo, como é que a senhora vê esses casos de recuo que são relativamente comuns, pelo que disse a policial?
Eu achei muito importante a fala de Anitta e eu reforço esse entendimento que nós sempre temos que deixar essa mensagem para a mulher, né? Ela é livre para fazer as decisões. Nossa função é de orientar, né? Explicar, avaliar a situação dela, né? Orientar, mas a decisão é da mulher. E quantas vezes ela precisar, mesmo que ela tenha voltado, ninguém está para fazer julgamento dela. Quantas vezes ela precisar, a patrulha deve estar disponível, assim como a delegacia também, né? É uma coisa importante, Nil Júnior, entender que aqui na nossa região, os feminicídios, assim como no Estado também, os feminicídios ocorrem justamente com essas mulheres que não têm essa coragem de denunciar, né? Não procuram esse atendimento prévio, né? Elas confiam que podem resolver o conflito sozinha, enfim, vários outros motivos. Mas a gente reforça, recentemente nós tivemos um caso de uma tentativa de feminicídio, né? E que para mim fica muito claro isso. A mulher havia registrado a ocorrência em 2017, teve um lapso temporal de aproximadamente 2 anos até ter a reconciliação, voltou a sofrer ameaças, né? não tiveram agressões físicas, então ela achou que podia administrar aquela situação. Mas há casos em que o homem ele é tão assim, tá tão forte, arraigado aquele pensamento de machista, de achar que a mulher realmente é uma coisa dele, um objeto que pertence a ele, que é difícil. Esse homem tem um potencial realmente para um feminicídio, que era o caso. Ele não aceitou o término do relacionamento e atirou contra essa mulher, aqui um caso que ocorreu recentemente na zona rural, e graças a Deus ela conseguiu sobreviver, né? E servir de exemplo para as mulheres naquela comunidade que interfiram, sim, quando perceberem que há um risco, né? Há uma ameaça, aquela mulher, aquele homem obsessivo que persegue, que faz a tocaia, né? Como o povo na zona rural costuma falar. Então, a gente tem que meter a colher, tem que denunciar, porque é dessa forma que há uma mudança, né? Que há um bloqueio nessa tentativa de um crime mais grave.
Uhum. Vamos a algumas opiniões aqui, o que é que o povo está falando sobre o tema. Você no zap, você quer falar? Diga no zap.
Bom dia, Nil, é Márcia. Gostaria de parabenizar a Cabo Anitta pelo trabalho que ela faz e por a pessoa maravilhosa que ela é. Mora no meu coração, Anitta. Beijo. E pena que os nossos governantes não dão condições melhores para os nossos policiais trabalhar, né, Nil? Porque se eles tivessem umas condições melhores de trabalho, equipamento, tudo relacionado a eles, para ajudar eles a trabalhar, exercer um trabalho melhor, seria ótimo, né? Parabéns, Anitta. Você é uma pessoa maravilhosa.
Ok, Márcia, obrigado pelo registro. A Patrícia pergunta, parabeniza o trabalho, pergunta, quando o caso é o contrário, quando o homem é que está sofrendo perseguição e sendo constrangido em público, por que a ex não aceita o fim do relacionamento? Como agir? Está perguntando a doutora Patrícia.
Patrícia, esse homem, né, ele é vítima também, né? Pode ser vítima de violência doméstica. Ocorre que ele não será atendido pela delegacia da mulher, vai ser atendido por uma delegacia comum. E na lei 9099/95, que é a lei dos juizados especiais, se é uma ameaça, um crime de menor potencial ofensivo, em situação de violência doméstica, e o homem é vítima, ele também tem uma medida cautelar que pode protegê-lo, né? O juiz pode determinar essa distância para que ele mantenha. Não é uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, mas é algo similar que pode ser aplicado. Uhum. E aí, Nil, me veio à mente aqui uma lembrança para a gente marcar bem essa evolução da Lei Maria da Penha, né, que antigamente, né, as violências contra a mulher eram tratadas como crime de menor potencial ofensivo, né? Então, o que era que acontecia? A mulher chegava numa delegacia com o olho inchado, né, lesionada, fazia-se um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, ia para uma audiência nos juizados especiais. No juizado, o juiz ou o conciliador iria propor um pagamento de uma cesta básica para aquele agressor, né, ou um valor pecuniário, e iria resolver a situação sem ele ficar registrado nos antecedentes criminais. Se aceitasse aquela proposta, né, iria resolver aquela questão, não ia ter nada mais além daquilo, né? E, enfim, isso, esse tipo de tratamento no Brasil não foi aceito, né? Depois que aconteceu esse episódio com a Maria da Penha, que era uma farmacêutica, né, uma professora universitária. Ela sofreu duas tentativas de homicídio pelo companheiro, pelo esposo dela, que também era um professor universitário. Então, assim, né, o caso dela teve uma repercussão, porque entendeu que a justiça não teve um tratamento adequado, e foi para uma corte internacional. Né, e nessa corte internacional, o Brasil foi obrigado, condenado, a proceder a uma legislação que desse um tratamento com mais, né, eficácia ao problema. Então, a Lei Maria da Penha, né, ela é uma das melhores leis, né, em nível internacional. Ela é considerada, acho que, a terceira ou a quarta melhor lei nesse tratamento desse tipo de crime. E ela, um ponto primordial dela é que hoje, quando uma mulher chega na delegacia nessas condições de agressão ou ameaça, injúria, qualquer crime que a mulher seja vítima, o agressor, né, o autor, é preso. Né, ele pode ser preso em flagrante. Então, já há uma mudança muito grande. Né? A restrição à liberdade dele. Isso tem um efeito muito simbólico. Além disso, o que é que é feito com essa mulher? Né? A lei prevê, né, uma avaliação da autoridade policial, do delegado de polícia, para ver qual é a gravidade da situação dela. Né? Ela tem direito a pedir a retirada dos pertences dela quando chega na delegacia. A medida protetiva, porque é de praxe ser solicitada, e a medida protetiva tem uma série de medidas, né? Mas as mais conhecidas são o pedido de afastamento dessa mulher, do agressor em relação a essa mulher, a proibição dele frequentar alguns lugares, enfim, tem medidas protetivas relativas ao trabalho. Se ela é funcionária pública, servidora pública, ela pode ter prioridade numa transferência. Uma série de medidas. A depender da situação de gravidade dessa mulher, o delegado de polícia vai entrar em contato com a central de abrigamento, né? E se o caso for de extrema necessidade, ela pode ir para um abrigo, que é um lugar que é desconhecido, inclusive, da própria polícia. Nós não sabemos nem onde fica. Então, tem uma série de cuidados com essa mulher vítima de violência. Né? A condução dela a um hospital, o acompanhamento posterior para uma coordenadoria ou uma secretaria da mulher, para que ela tenha um acompanhamento para ela e para a família dela, um acompanhamento psicossocial. Né? Aqui, né, em Afogados da Ingazeira, é feito através do CREAS. Né? Então, veja, quantas mudanças traz essa lei, né? Porque ela se preocupa com o imediato, que é a prisão, e com essa vítima. Qual é a condição dela? O que é que podemos fazer para ela sair desse ciclo de violência, né? Ela precisa ser encaminhada para algum treinamento, né? Para alguma capacitação, para ter uma renda própria, né? Então, se faz essa articulação, a coordenadoria da mulher aqui, né? Nossa coordenadora Risolene Lima, ela é muito eficiente, né, nessa articulação, que ela é responsável por isso. Então, o que é que se pode fazer? Vamos chamar uma ONG. Aqui nós temos organizações importantes, né, de antigas, né, a Afogada é sede, temos a Casa da Mulher do Nordeste, temos a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, né, temos hoje o Movimento das Mulheres do Bem Virá. Enfim, Afogados, ela recebeu essa delegacia da mulher, não foi à toa, né? Foi por todo esse trabalho desse conjunto de pessoas que organizaram e articularam. E esse trabalho nosso, Nil Júnior, tem que ter, assim, muita paciência e persistência, né? A gente não pode esmurecer. Quando está pensando que está caindo aqui a peteca, a gente tem que parar, nos unir, nos sentarmos, né? Reunirmos e conversar o que é que a gente pode fazer. Né? E a gente está sempre tendo essa busca. E eu falo demais, eu vou passar a palavra.
Anitta, mas fala o que é necessário, não se preocupe não.
Além de todas essas articulações que a doutora Andresa falou, nós temos a rede, né, doutora? Onde aqui em Afogados nós sentamos mensalmente, onde senta a Delegacia da Mulher, a Patrulha, o Centro de Saúde da Mulher, CRAS, CREAS. Então, é toda uma rede onde discute problemas. A gente geralmente, às vezes, leva o problema para discutir e de lá a gente já tira soluções para aquele problema e para os demais que vierem surgir. Então, é onde toda uma equipe está preocupada, não só com aquela violência, mas, como a doutora disse, para encerrar, o que fazer para encerrar aquele ciclo de violência com aquela mulher e como ela voltar a ter uma vida normal na sociedade. Porque, muitas vezes, a mulher sofre aquela violência e ela fica normal ficar com vergonha da sociedade, da comunidade, né? Existem casos que onde o agressor ele faz realmente, às vezes a violência não é nem a física, mas sim aquela psicológica para atingir a moral da mulher. E aí, muitas vezes, a mulher fica sem querer voltar para a sociedade, querer voltar para aquela comunidade, porque ela está atingida de todas as formas, mas a questão moral é muito difícil. E aí, essa rede discute também como inserir novamente essa mulher na sociedade, para que ela possa estar buscando, estar tendo uma vida normal.
Entendi. Bom, eu vou para o primeiro intervalo. Na sequência, tem uma pergunta parecida com a anterior, que é do amigo Roberto. Ele disse que tem um amigo que é uma pessoa da maior tranquilidade, ele só toma uma cervejinha fim de semana e a esposa bate nele. Está dizendo, Roberto, que não é pouco não, que ele vive apavorado e quando ele vai tomar uma cerveja, ele já avisa, hoje eu apanho. E pergunta o que faz nesse caso. A doutora já falou um pouquinho. A do Carmo tem uma pergunta importante sobre a agressão verbal. Se a partir daí já deve haver o primeiro registro ou se a polícia conversa com o casal caso haja uma agressão nessa linha, que não agressão física. A gente responde essas dúvidas e outras que chegarem. Logo na sequência a gente vai para o intervalo. Muito bem, voltamos a falar da Lei Maria da Penha. 13 anos refletidos, comemorados, lembrados nesse mês de agosto. Doutora Andresa Gregória, delegada da Mulher, a do Carmo pergunta, no caso de agressão verbal, que geralmente é o ponto de partida para muitos casos, a senhora já tem dito isso, tudo começa com agressão verbal, com agressão moral, e que depois é que há depois começam os casos de agressões físicas, é como uma escadinha, né, de violência. No caso de uma agressão verbal, o adequado é que a pessoa procure já a Delegacia da Mulher para prestar uma queixa e é chamado o marido ou companheiro para uma conversa? Como é que funciona?
Sim, Nil. Na verdade, a gente faz o procedimento criminal, né? Os crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação, eles são crimes de ação privada. O que significa isso? Né? A mulher, o procedimento policial só é instaurado de acordo com a vontade da vítima, somente se ela requerer aquela instauração daquele inquérito policial. E, além disso, no prazo de 6 meses, essa mulher tem que entrar com a queixa-crime, que é o nome técnico mesmo, queixa-crime, na vara criminal. Caso contrário, caso não seja feito isso, o direito dela vai decair, né? Então, assim, esse é um tipo de crime que pode ser feito, sim, inclusive a prisão em flagrante e o procedimento policial. Mas caso a mulher não tenha essa providência, né, ela perde o direito dela. Então, o que a gente está tentando até articular com a Defensoria Pública, acho que é algo inédito aqui na cidade, é que nesses casos a gente encaminha o procedimento policial para a Defensoria Pública para que essa mulher não corra o risco de ter prejudicado seus direitos. E é importantíssimo que essa mulher procure na primeira ofensa que ela sofra, né? No primeiro xingamento. E um detalhe muito importante, quando essas ofensas ocorrem no término de uma relação, né? Aquele homem que não aceita o fim do relacionamento, esse homem é uma situação que inspira para a polícia e para essa mulher muitos cuidados. Então, é muito importante. E nossas estatísticas revelam que a maior parte das mulheres registram esse momento. E da ameaça, né, que é outro crime, aquela promessa do homem fazer algum mal, que não é só ameaçar de matar, ameaçar de agredir, ameaçar, né, enfim. ele prometeu um mal grave a essa mulher, é considerado crime de ameaça.
Agora, só para, do ponto de vista técnico, diferenciar. E nesse caso, está claro o crime, o ex-companheiro, por exemplo, eu vou lhe pegar, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Essas histórias clássicas. Mas tem, pode haver dentro do bojo, sem essa ameaça específica, ele pode xingar, não, você é uma vadia, você é uma prostituta, você é isso, você é aquilo, você está me deixando que você está querendo ficar com outro e não fazer ameaça, mesmo que implicitamente. É. Nesse caso, a pessoa também deve procurar?
Claro. E o crime, essas ofensas morais, como a Anitta até já tinha colocado, há situações, Nil Júnior, que esse homem ofende tanto aquela mulher, que mina a autoestima dela. Há um prejuízo tão grande e que, infelizmente, para a sociedade, o que importa mais é o físico, né? Mas, muitas vezes, essas ofensas verbais, elas ferem mais do que até as vítimas mesmo reclamam na delegacia, né? Dói mais em mim do que eu receber um tapa, né? Porque, às vezes, são diariamente ocorrem essas ofensas. E é algo que tem que ser reprimido. Né? E a medida protetiva é eficiente nesse aspecto, muito eficiente, porque ela pode ser determinada que a proibição para que ele mantenha qualquer tipo de contato, inclusive por e-mail, por telefone. Né? Então, é uma forma dela se socorrer. Né? Muitas vezes a mulher, não, eu não quero que seja feito o procedimento criminal, o inquérito, o processo, mas eu quero a medida protetiva também, o que é possível. E se o homem descumpre essa medida protetiva, hoje é um crime. É o único crime que foi criado pela Lei Maria da Penha. Né? Então, aí a Patrulha Maria da Penha que nos ajuda nessa fiscalização dessas medidas.
Uhum. Nesses casos, há algumas decisões, pulando para a questão do pós-crime, em que o acusado utiliza tornozeleira eletrônica, né, por decisão judicial. Como é que isso facilita o acompanhamento da patrulha, de saber onde ele está?
Nil, agora para a gente aqui ficou melhor nesse tocante a questão dessa fiscalização, quando se fala, quando ele quebra, viola a medida, né, e com graves ameaças, geralmente o juiz, ele solicita, né, a questão da tornozeleira eletrônica. E aí, a gente quando patrulha, a partir do momento que ele descumpre, o SEMÉ entra em contato informando que ele está descumprindo a medida e fica mais fácil para a polícia localizar. Aqui a gente, quando visitamos todas as mulheres e quando elas já relatam que tem alguma coisa que... Porque elas com o GPS, eles vão ter umas luzinhas que vão acendendo, uhum, cada vez que o agressor
está
próximo e tal. E aí quando ela nos relata, nós entramos em contato com o SEMÉ e ele já repassa para o judiciário, porque muitas vezes... ele chegou perto, mas a mulher não viu, não chamou a polícia. Mas aí, lá no sistema, eles têm como localizar e saber quanto tempo ele ficou próximo da mulher. E aí, de lá, do SEMÉ mesmo, eles já emitem um ofício, um parecer, informando ao juiz essas quebras pelo agressor.
Uhum. Entendi. A Fabiana está agradecendo ao trabalho... inclusive também dessa patrulha, e dizendo que esse trabalho tem ajudado muito. O caso do Roberto, doutora, é um pouco do que a gente falou no bloco anterior, já respondendo uma dúvida parecida, do homem que é vítima de violência em relação à mulher. Nesse caso, ele pode também procurar a delegacia, mas não a delegacia da mulher, né?
Se ele sofre uma lesão corporal, né, que é a agressão que deixa marcas, resumindo, né? É um crime, inclusive, que cabe o flagrante, né? A prisão em flagrante dessa mulher. É um caso muito raro, viu, Nil Júnior? Eu estou vendo aqui os homens muito interessados em demonstrarem serem vítimas, mas a verdade é que são exceções, né? Aqui a gente tem ainda muita violência contra a mulher, né? que precisa ser fomentada essa denúncia. Não devemos culpabilizar essa mulher. Né? A Polícia Militar, que tem feito um trabalho excelente, né? A Patrulha Maria da Penha tem ajudado nessa conscientização do efetivo ordinário para entender. Aqui o comandante anterior, o Coronel Alex, ele teve uma iniciativa que foi muito importante, uma visita conciliadora, um projeto que tinha. Né? Nos casos em que não se chegava a concretizar a prisão em flagrante, ele encaminhava uma guarnição para a casa daquela vítima, né? Para saber se estava tudo ok, né? Uma visita conciliadora, como o próprio nome diz. E muitas vezes, quando essa visita ocorria, o agressor estava lá novamente, né? Agredindo a mulher, e se chegava a concretizar o flagrante naquela visita surpresa, né? Então, eu acho que, assim, devemos continuar trabalhando nesse intuito, assim, nesse esforço de buscar, né, conscientizar as mulheres, né, que são vítimas, da importância da denúncia, que somente através da denúncia, né, que se pode chegar a um caminho, né, de repressão a esse tipo de crime. E a sociedade, de um modo geral, que a gente sempre reforça, que deve meter a colher, briga de marido e mulher deve meter a colher. Quantos casos a gente não teve aqui na nossa região, em que se aquele vizinho tivesse telefonado, né, a gente tem casos até que tem câmeras aqui, Nil Júnior, a mulher assassinada com um golpe de foice, né?
Nossa.
Imagine o pânico que foi para aquela mulher, a gritadeira que foi para aquela mulher, né? O barulho que deve ter sido horrendo. E se aquele vizinho mete a colher? Então, assim, vamos conscientizar isso. Não, a gente não tem que saber, procurar saber se a vítima tem uma tendência, assim, natural da sociedade, da família, de culpabilizar aquela mulher. Ah, mas se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse reclamado porque o camarada foi beber, né? Que é o caso que nos chegou. Mas veja, né? Relação de conflito. Relação de conflito tem que ser resolvida, né? Na conversa, no diálogo, no respeito, né? Se aquele homem não entende como deve tratar aquela mulher e acha que tem homem que acha que deve agredir com efeito punitivo, né? Então, aí está equivocado, né? Isso reflete na vida familiar, das crianças. Olha, tem uma repercussão tremenda em toda a sociedade, né? Econômica, essa mulher hoje, a mulher, ela está inserida no mercado de trabalho, ela sofre, ela é prejudicada, né? No seu trabalho, o seu rendimento. Uma série de fatores. Então, a violência doméstica ainda é algo que acontece, que é algo que deve ser visto, né, por todos, pela sociedade, pelas empresas, pelos organismos públicos, e com muita atenção.
Nesse tocante, Nil, a gente tem um trabalho de sensibilização nas escolas, porque, assim, como a gente sabe que a educação, né, ela transforma, nós sabemos que, e entendemos, eu e o Sargento Messias, que fazemos esse trabalho tanto da patrulha como de prevenção, nós fazemos as conversas, as rodas de conversa, as palestras nas escolas. Nós entendemos que há esses jovens que hoje estão aí, que eles precisam já ter essa consciência de que essa cultura, de que achar que é normal mulher sofrer violência. Porque, assim, eu acho que desde antes as pessoas já têm essa cultura de achar, ah, mas se ela não tivesse, como a doutora disse, ah, mas ele bateu nela porque geralmente a família do agressor sempre, às vezes, tem uma desculpa para tava botando para que, porque o agressor cometeu aquilo. E aí, muitas vezes, quando a gente chega na visita, que chega lá, não, aqui é da família, eu sou a sogra, eu sou a avó dele, mas é minha filha, ou ele é uma pessoa boa, mas se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse saído com as amigas, se ela não tivesse, então sempre tem isso, se ela não tivesse. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é que muitos homens acham que tem aquele poder, né? Achar que tem poder sobre a mulher. E aí eles precisam entender E desde de pequeno já a gente diz, a gente sempre fala nas palestras aos jovens, aos adolescentes, aos pais, eduquem seus filhos para que eles saibam como se tratar uma pessoa. Porque a gente já diz desde sempre nas palestras, vocês gostam se seu pai bater na sua mãe? Não, nenhum filho vai gostar. Ah. E aí a gente já começa disso. Então, imagine quando você tiver maior, imagine se você vai... a questão de bater na namorada, a questão de bater na esposa. E a gente sempre fala isso, ensina, diz para as meninas que se ela tem um namorado que já desde cedo já é agressivo, né? Porque hoje essa questão de muitas vezes os adolescentes e aí vê esse modismo de achar que pode tudo, e aí quantas vezes a gente já viu adolescentes ainda namorando e ele já agressivo com a namorada, já proibindo coisas que de deixar a namorada colocar uma determinada roupa, proibir de falar com alguém. Então, essas coisas que desde cedo as meninas já devem perceber se o namorado tem aquela forma agressiva de ser. E aí já tentar cessa isso. Se não cessa, então futuramente a gente sempre diz, se não cessa, se está namorando e já começa a sofrer essas agressões, o que vai ter futuramente vai ser só aumentando, né, essa questão de agressão. E aí a gente diz, e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla de tentar conscientizar enquanto ainda está na escola, enquanto é jovem, para que cresça sabendo que todo mundo tem o direito de ser livre.
Muito bem. Vamos às últimas questões. Nil, estou ouvindo o programa. Excelentes esclarecimentos. Nós, mulheres, temos que denunciar qualquer tipo de violência e devemos nos valorizar. Nil, muito bom o debate de hoje. Está dizendo aqui a Marcilene. Muitas dúvidas sendo tiradas, inclusive só sobre essa história de que só se deve denunciar em caso de agressão. E em caso de agressões verbais também deve se denunciar. Marcilene achou importante esse ponto do debate. Aqui a Maria dizendo que deveria, Irã Maria está aqui no zap, acho que deveria ter uma punição mais severa para os agressores. Muitas vezes ficam soltos e a mulher é que fica aprisionada com medo, perdendo até o direito de viver sua vida de mãe, de esposa. Tinha que ficar mais tempo na cadeia, está dizendo ela aqui, dando sua opinião. Vamos ouvir aqui no zap, diga.
Bom dia a todos. Ô, Nil Júnior, minha irmã foi casada por 12 anos, mas se separou por conta que o marido dela agredia demais ela. Uhum. Deixava ela toda roxa, de tanto que ele batia nela. Aí, mesmo assim, agora ele está sob medida protetiva para não se aproximar dela. Mas eu acho que, sei lá, medida protetiva não adianta de muita coisa, não. Porque eu vejo vários casos aí de homem que tem que tem medida protetiva. E mesmo assim, já vi casos de até o homem matar a ex-mulher, né? Já vi muitos casos. Aí ele ameaça ela, xinga muito ela. Com palavras de baixo calão, né? Aí eu acho que essa medida protetiva não resolve muita coisa, não, por conta que tem muitos casos que acontecem, né, que a gente vê aí na mídia direta aí, muitas mortes acontecendo, mesmo o homem estando com medida protetiva. Aí é ruim, né, porque a mulher fica correndo um risco de vida, né? E minha irmã, ela fica morrendo de medo, por conta que ele é muito violento.
Entendi. Essa aqui que falou comigo, a Manuela está preocupada. É essa coisa de ver na TV muitas vezes os casos de feminicídio, em que a reportagem diz a mulher procurou para fazer a denúncia várias vezes, aí junta os BOs, geralmente a televisão mostra, e o pessoal fica com receio disso, né?
Pronto, Nil. Nessa situação aí que ela falou, ele já está quebrando a medida protetiva. Né? Mas aí, para que as autoridades, para que ele possa ser punido, ela precisa informar. Então, se ele está ligando, se ele está fazendo ameaças, ligando, então ele está tendo contato com ela. Então, já está quebrando a medida protetiva. Então, o que ela deve fazer nesse caso? Ela deve procurar a delegacia da mulher para informar. ela vai registrar um boletim de ocorrência de quebra de medida. E ele já vai ser punido por isso. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de fazer o registro, que é, importante, para que o agressor seja punido. E aí, como você falou, ela diz assim... Porque a mídia só mostra o que deu negativo. Verdade. Né? A mídia não vai mostrar de 1.000 mulheres que pediram medida protetiva. Deu certo 999, mas se deu uma errada, é essa que a mídia vai mostrar, porque é essa que vende, né? Então, a gente sabe que... eu tenho essa certeza que se tiver uma pessoa que queira fazer mal à mulher ou qualquer... Se alguém que está destinado a fazer o mal, de verdade... Vai ser difícil alguém impedir. Porém, 98% dos casos, onde as mulheres que sofrem violência, que solicitaram medida protetiva, que procuraram a justiça, as agressões foram cessadas. Aqui, nós temos realmente, eu tenho certeza disso, que 98% das mulheres que sofrem violência, que procuraram a delegacia, que procuraram proteção da patrulha, elas... 98% foi cessado, sim, as agressões.
Doutora Andresa.
Só para complementar a fala de Anitta, que foi muito correta, muito precisa, no ano passado nós tivemos aproximadamente 36 mil mulheres que registraram algum tipo de violência no estado de Pernambuco. Dessas 33 mil, né, 73, salvo engano, 75 foram vítimas de feminicídio. Das que foram vítimas de feminicídio, né, apenas 3, eu posso depois precisar a estatística, mas confirma esse percentual que a Anitta fala, que foram uma quantidade mínima que procuraram a delegacia e pediram a medida protetiva. Ou seja, quem não pede a medida protetiva está mais propensa, né, a vir a sofrer um feminicídio, ao contrário. Agora, a gente orienta a vítima, nós da Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha também, que a principal, né, fiscal da medida é a própria vítima, é quem está no seu entorno. Porque a Cabo Anitta e o Sargento Messias, eles são, né, têm um trabalho excelente aqui, mas são dois policiais para uma área grande. Né? Anitta até muitas vezes... oferece o telefone dela pessoal, tem uma preocupação com muitas vítimas, né? Meu telefone também, às vezes eu disponibilizo para vítimas que eu vejo assim que tem um risco grande, né? A gente recebe ligações de mulheres de dia, de noite, a gente não tem folga, de madrugada, né? Então, procuramos fazer o máximo para atender. Agora, a vítima é orientada que em qualquer descumprimento tem que denunciar. A gente sempre está reforçando isso.
Uhum. A Maria Veras diz que problemas em família também é o caso. Problemas em família também é o caso da Maria da Penha. O caso da minha mãe já foi julgado, teve despacho do juiz, onde ele diz que seja cumprida a medida protetiva, onde a pessoa não tenha contato nenhum com a vítima. A ré não tenha contato nenhum com a vítima. Mas como não ter contato se a ré mora ao lado da casa de minha mãe? Para sair de casa, a ré precisa passar em frente à casa de minha mãe. Nesse caso, como é que a medida protetiva vai funcionar? Eu estou entendendo, é um caso que não é de ameaça, deve ser uma
deve ser entre
contenda
mulheres.
Entre mulheres, um problema de vizinhos, pelo que eu estou entendendo, e o juiz determinou que seja cumprida a medida protetiva, só que a pessoa é vizinha. E aí, não, em tese, não teria como cumprir, porque ela tem que passar na casa da outra. Né? Tem que ver como foi o despacho do juiz, porque ele pode ter definido...
E se o juiz foi informado que as duas
moram
tão juntas, próximo, né?
E, enfim, é um caso bem sui generis e bem específico esse, que não entra no bojo da lei, mas, como a gente disse, tem que ver o despacho do juiz. Às vezes é não ter contato físico, não sei se ele está... Não tem como estabelecer limite de distância, porque são vizinhos. Aí teria que ver bem o despacho dele, a ouvinte que está na fanpage. Nil, é verdade tudo isso que acontece, a questão das agressões verbais, falando que vai matar. É muito triste quando isso acontece. está dizendo a Maria Madalena do São Cristóvão. Eu vou pedir para fechar, para a doutora Andresa informar mais uma vez como fazer para acessar a delegacia da mulher aqui em Afogados e para Cabo PM Anitta dizer como é que a patrulha pode ser acionada em caso de ameaça à chamada medida protetiva. Doutora Andresa.
Bem, Nil, a Delegacia da Mulher funciona no mesmo prédio da IES, né, a IES 20, aqui próximo, o ponto de referência é próximo ao fórum, próximo à rodoviária. Né, nós estamos segunda a sexta no horário de expediente e espero que quem esteja sofrendo, né, qualquer tipo de violência, seja moral, física, sexual, a mulher numa condição de violência doméstica, denuncie, né? E o telefone da delegacia é o 3838-8782. Nós ainda não estamos com o WhatsApp disponível, vamos procurar recursos próprios para tanto. E o que eu gostaria de finalizar também é estendendo aqui um convite que foi feito pela Prefeitura de Afogados da Ingazeira e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, né, do município, que convida todas as mulheres e homens que estejam interessados no tema, porque há homens que se interessam por essa problemática, para participarem amanhã, às 8 da manhã, no auditório do Colégio Normal de Ione Góes, da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, onde será debatido, né, o tema Mulher e Democracia, uma agenda de luta por direitos iguais. Então, as mulheres que estejam engajadas em discutir, né, esse assunto vão até o auditório lá da Escola Normal amanhã para participar desses debates.
Muito bem, Anitta.
Nós queremos agradecer, né, a parceria aqui entre a Patrulha Maria da Penha e a delegacia. Só agradecer a doutora Andresa, que está sempre, toda hora, de madrugada, toda hora, que eu preciso, que eu ligo. Eu não tenho nem vergonha de dizer, vou ligar para a doutora. Não, eu ligo toda hora e ela está disponível. Nós, graças a Deus, só temos realmente a agradecer ter uma delegada tão disponível para ajudar e dizer que estamos, a patrulha, à disposição das mulheres. Eu sempre recebo também denúncias, as mulheres ligam direto no meu celular, conseguem nas palestras, aí ligam para dizer que estou à disposição, que quem tiver o telefone, quem tiver dúvida, pode ligar para mim, pode ligar para o sargento. Nós estamos à disposição para estar ajudando a qualquer mulher que for vítima de violência, que queira denunciar, estamos à disposição. Vou deixar o telefone, pode ligar para a central, né? É WhatsApp, esse é WhatsApp, pode ligar, pode passar um áudio, o que estiver acontecendo, pode estar ligando, é o 988770740, que sem dúvida a polícia vai estar atendendo a qualquer mulher.
Muito bem. A Dilma está aqui parabenizando a delegada, parabenizando pelo trabalho, parabéns para todas. Quero agradecer muito, né, e que esse debate tenha despertado. Acho que se uma mulher só, eu sei que são muitas outras, mas se uma mulher só tomou a decisão de procurar a delegacia a partir dessa conversa, a gente já vai ter ganho o debate para salvar, quem sabe, uma vida que possa estar sendo ameaçada. E sei que muitas mulheres agora estão, né, certamente tendo mais informações e sabendo em que situações devem procurar a delegacia. Final do debate de hoje.
O debate das 10.